Olá! Você sabe como é que funciona o DIU? Segundo o Google, o interesse pelo dispositivo intrauterino aumentou 105% entre os anos de 2017 e 2022. Ele pode ter uma eficácia contraceptiva de até 99,8%. Isso é superior à eficácia de métodos como as pílulas anticoncepcionais, as injeções hormonais e até mesmo a laqueadura de trompas. Eu sou o Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Ana Luísa Lunardi, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Quais são os tipos de dispositivo intrauterino existentes hoje, professora?
Existem hoje dois grandes grupos de DIUs, né? Os DIUs hormonais, que são os DIUs medicados com um tipo de hormônio que são os progestínicos, e o DIU não hormonal, que é o DIU com cobre, né? Esses dois são os grandes tipos. E aí, dentro do DIU hormonal, a gente tem um que tem uma quantidade um pouquinho maior do hormônio levonorgestrel, que o nome comercial é o Mirena. E outro que tem uma quantidade menor desse mesmo hormônio, que o nome comercial é o Kailina. Dentro do grupo do DIU de cobre, que são não hormonais, a gente vai ter aqueles que têm 380 voltas do cobre ao redor dele, que dura, tem uma durabilidade aí de 10 até mais anos. E outros que vão ser um pouquinho menores, que têm menos quantidade de cobre, que por isso a durabilidade é menor.
Entendi. E quais são as diferenças existentes entre os dois grupos?
A diferença principal entre esses dois grandes grupos, né, de DIUs é exatamente a diferença que um grupo vai ser o grupo dos DIUs hormonais, que vão conter hormônio, e outro que não vão conter hormônios.
Existem diferenças quanto à indicação dos DIUs hormonais e de cobre, professora?
Os dois grupos, né, de DIUs, tanto os hormonais quanto os não hormonais, eles vão ter a função aí principal, né, de contracepção. Então, eles são indicados para mulheres que não desejam engravidar e que pensam numa contracepção segura e eficaz. Além disso, né, o DIU, principalmente o DIU hormonal, ele vai ter também outras funções além da contracepção. Então, ele vai reduzir o volume de sangramento menstrual, ele pode reduzir até em 90% o volume do sangramento, ele pode diminuir cólica também, então ele pode ter efeitos não contraceptivos, né? Outros benefícios que não apenas a contracepção.
Certo. E professora, quais profissionais de saúde estão capacitados para fazer a inserção do DIU?
A capacitação para a inserção do DIU, ela é um gargalo no sistema de saúde, tanto público quanto privado, há muitos e muitos anos no Brasil. Nós sabemos que hoje, menos de 5% das mulheres brasileiras, elas usam como método contraceptivo o DIU, né? Isso vem aumentando, né, graças a uma grande campanha aí de conscientização e da grande eficácia e segurança do DIU. Mas ainda é muito pequeno. E a gente precisa capacitar os médicos para que eles possam realmente tanto saber os benefícios do DIU, para eles saberem indicar para o paciente com mais segurança, com mais firmeza, saber conversar com a paciente a respeito dos riscos e benefícios, saber encaminhar essa paciente para um médico que esteja habilitado para inserir o DIU. E precisamos também capacitar os médicos para que eles consigam fazer a inserção de maneira segura do dispositivo nas nossas mulheres.
A senhora poderia citar as vantagens do DIU em relação a outros métodos contraceptivos, professora?
As vantagens do DIU frente aos métodos contraceptivos hormonais, como as pílulas, né, e as injeções, é que o DIU, uma vez inserido, ele vai durar aí, né, de 5 até 10 anos, sem que a paciente, que dependa da paciente, da disciplina da mulher, né? Então, uma vez inserido pelo profissional de saúde, a mulher ela está segura com uma contracepção segura e eficaz por muitos anos, sem que ela precise tomar uma medicação todos os dias, sempre no mesmo horário, sem que ela precise ir ao posto de saúde para tomar uma injeção todo mês ou a cada 3 meses. Então, com isso, a chance de falha do método ele é muito menor. Então, o risco da mulher ter uma gravidez não planejada com um DIU, tanto de cobre quanto hormonal, é quase que 22 vezes menor do que se ela estiver usando um método como uma pílula ou uma injeção.
E quais recomendações podemos oferecer àquelas mulheres que têm a intenção de fazer o uso do DIU?
Toda mulher que quer, né, que tá, pretende utilizar os dispositivos intrauterinos, elas devem ser orientadas primeiro quanto às diferenças entre os tipos de DIUs. Então, quais tipos que a gente tem, quais são as vantagens do DIU hormonal, quais são as vantagens do DIU de cobre. Ela deve ser orientada que o DIU de cobre, eventualmente, ele pode aumentar o volume do sangramento, ele pode, às vezes, aumentar o número de dias de sangramento, ele pode piorar um pouquinho a cólica. Então, se essa paciente ela já tem isso, talvez esse não seja o melhor método para ela, talvez o DIU hormonal ou um outro método talvez seja melhor. Ela tem que ser orientada dos benefícios, né, da segurança do método, da eficácia a longo prazo e do baixo risco de uma gravidez não planejada.
E o dispositivo possui alguma contraindicação, professora? Em quais casos, por exemplo, ele não é recomendado?
Bom, quando a gente fala de contraindicações aos métodos, né, dos dispositivos intrauterinos, a gente tem que dividir nos nossos grupos. Então, pensando, nos dois grupos de DIU, tanto hormonal quanto não hormonal, se a mulher ela tem alguma malformação uterina, ela não pode utilizar o DIU, né? Então, os úteros bicornos, os úteros de Delfos, que são malformações muito raras, mas a gente sabe que a mulher tem isso, ela não vai poder usar o DIU, né? Além disso, as pacientes que têm mioma submucoso, que é um tipo específico de mioma, que é um mioma que cresce dentro da cavidade do útero, que é exatamente o local onde o DIU vai ficar, essas pacientes também não podem usar o DIU. E aí, quando a gente pensa no DIU hormonal, além dessas contraindicações que eu falei, a gente vai ter duas contraindicações, né? Se ela tem câncer de mama, ou se ela já teve câncer de mama, e se ela tem câncer de endométrio. Então, nesses dois casos também a gente não vai poder usar o DIU hormonal. Além disso, se ela tiver uma sensibilidade ao progestagênio, que é muito raro, ou se ela tiver alergia ao cobre, que também não é comum, ela não vai poder usar nenhum dos dois tipos de DIUs.
É verdade que o dispositivo requer manutenções periódicas? E qual que é a vida útil dele?
O dispositivo intrauterino, né? A mulher, ela deve ir ao ginecologista anualmente para ser examinada, para que as mamas sejam examinadas, para que a pressão seja aferida, para que a gente faça um exame ginecológico. Então, isso deve ser feito anualmente. Nessa consulta ginecológica de rotina, o ginecologista, quando ele passa o espéculo, aquele aparelhinho que a gente passa na vagina, para enxergar o colo do útero, a gente consegue visualizar o fio do DIU. Então, se o ginecologista ele conseguiu visualizar o fio do DIU e o fio está lá bonitinho, a gente pode inferir que esse DIU está dentro do útero e que está tudo bem com essa mulher. Por outro lado, a mulher ela não precisa fazer ultrassom com frequência, anualmente, de 6 em 6 meses, para saber se o DIU está no lugar. Se ela continua com o mesmo padrão de sangramento, se ela não está tendo aumento de cólica, não está tendo sangramento esquisito, não está tendo irregularidade menstrual, nenhum problema, ela vai manter o controle anual com o ginecologista ou com o médico da saúde da família que saiba fazer exame ginecológico.
Ah, entendo. E quais são os riscos de se utilizar um DIU que tenha passado de seu prazo de duração, professora?
Como eu já falei um pouquinho, né? Então o DIU vai depender da quantidade de cobre que ele tem. Então aí a durabilidade vai de 3 até 10 ou mais anos, né? Já tem estudos mostrando que o DIU de cobre 380A ele pode ficar por até 12, 15 anos. E o DIU de levonorgestrel vai depender do tipo, pode durar de 5 até 7 anos. Então vai depender muito do tipo de DIU que a mulher está usando para a gente saber a durabilidade. Se passar desse período, né, o risco maior é que o DIU diminua a sua eficácia contraceptiva, aumentando assim o risco de uma gravidez não planejada.
Certo. E quanto à disponibilidade no SUS, professora, ambos os tipos de DIU são oferecidos na saúde pública brasileira?
No Sistema Único de Saúde, de maneira universal, nós temos o DIU de cobre 380A disponível nos centros de saúde, tanto na atenção primária, mas também na atenção secundária e terciária. Então, esse é o DIU que nós temos pelo Sistema Único de Saúde. Em alguns centros universitários, como o nosso aqui na UFMG, e em alguns outros hospitais, por convênios de pesquisa, como a fundação, a gente consegue também ter o DIU de levonorgestrel, né? Por esses centros de pesquisa e de referência, mas não é uma disponibilização via Sistema Único de Saúde.
Recentemente, a senhora participou de uma capacitação de inserção de DIU, não foi, professora? Pode nos contar como é que foi esse processo?
Recentemente, eu participei, junto com outros professores aqui do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, de uma capacitação promovida aí pela OPAS e pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, uma capacitação de quase 1.200 mais médicos para a inserção de DIU. Na verdade, esse grupo de mais médicos, eles são brasileiros formados no exterior e que vieram para trabalhar aqui. E esse programa é um programa de acolhimento, né, e capacitação desses médicos para que eles possam atender a nossa população. O objetivo ali principal dessa capacitação não era que esses mais médicos saíssem dali em apenas um dia de encontro capacitados para fazer a inserção de DIU nas nossas mulheres por Minas Gerais afora, né? O objetivo principal ali da capacitação era fazer uma sensibilização desses médicos, então que eles soubessem a eficácia do DIU, a segurança do método, para quais mulheres eles podem indicar, para as quais mulheres eles têm que contraindicar, como que eles vão conversar com a mulher a respeito dos riscos e benefícios. Então foi uma capacitação muito mais no sentido de sensibilizar esse grupo de médicos, do que efetivamente treiná-los para inserção de DIU. Essa capacitação teve uma parte, sim, de simulação de inserção de DIU, né? Que não teve uma inserção em pacientes, né? Foi uma simulação. O objetivo principal foi a sensibilização, como eu já disse, mas foi um marco muito importante porque foi a maior capacitação realizada na América Latina com relação à inserção de DIU. Foi realizada aqui, um grande evento aqui em Belo Horizonte, com quase 1.200 médicos, mais uma outra capacitação que aconteceu em Salvador e uma outra que aconteceu em São Paulo. Então, isso é um movimento muito interessante que sinaliza para a gente, né, uma preocupação do Ministério da Saúde e da OPAS, né, com a contracepção. Então, uma preocupação importante em prevenir gravidezes não planejadas e proteger as nossas meninas e mulheres, né, da gravidez não planejada, para que elas possam escolher se elas vão ter filhos, quando elas vão ter filho, e isso aí tem um impacto gigantesco, imensurável na vida dessas mulheres.
E para finalizar, como a senhora diria que o DIU e a sua presença no SUS contribuem para a estratégia de saúde da mulher?
Bom, então, para finalizar, né, o dispositivo intrauterino, ele é um método de longa duração. Como eu já disse aqui, ele tem uma segurança muito bem estabelecida. Ele é um método barato, né? O custo-efetividade dele é muito bom. Ele tem uma eficácia alta comparado com métodos de curta duração, como pílulas, adesivos, anel vaginal, injeções, né? Ele diminui o risco de uma gravidez não planejada quase 22 vezes. Então, a gente pensando numa estratégia para melhorar a saúde das mulheres, né? O acesso aos métodos de longa duração, entre eles o DIU, é de suma importância. Essas mulheres, elas têm que ser livres para escolherem quando elas querem engravidar, se elas querem engravidar, que elas possam fazer realmente o planejamento reprodutivo da vida delas, né? Que a gente ofereça para essas mulheres possibilidades e opções de acordo com a preferência delas, de acordo com aquilo que elas podem ou não utilizar. E que também os nossos médicos, né? E assim como toda a equipe de saúde, enfermeiros que também vão atender essas mulheres, médicos não ginecologistas, que todas as pessoas que tenham contato com essas mulheres, elas saibam realmente orientar essas mulheres contra os riscos e os benefícios do DIU, que elas saibam indicar ou contraindicar o método, e que elas possam encaminhar esses pacientes sem uma burocracia, né, sem que essa paciente perca tempo e responsa e tempo, né, e desista da inserção do DIU, porque a jornada dela vai ser muito difícil. Então, que ela possa chegar ali perto da casa dela, no centro de saúde, e ter um médico, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser escutada, que se ela decidir pelo DIU, esse médico vai estar capacitado para fazer a inserção.
Agradeço novamente a participação da professora Ana Lunardi. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima.